Aleluia. É muito bom, meus irmãos, estar aqui com vocês. Para mim, é uma honra especial. Não sei quantos sabem, mas nós em Salvador somos fruto da iniciativa de alguns dos pastores aqui, de enviarem dois jovens no ano 79, 78, aquela terra distante lá. Não sei se foi obediência ao Senhor, mas foi muita coragem. E nós temos grande respeito, carinho, gratidão pela igreja aqui, admiração pelos pastores aqui, Erasmo, Moisés, Telmo, Ismael, Rogério, João Nelson, Ion, Moacir, Iotocar. Temos, eu particularmente me sinto até comovido ao vê-los, alguns aqui, que eu sei que no momento que estava muito enfermo, dobraram seus joelhos e clamaram ao Pai. Vó Lígia também. Obrigado pelo cuidado, carinho, todos esses anos. Para mim é uma honra especial estar aqui com vocês. E minha expectativa, irmãos, nunca sabemos bom que quando estamos juntos, não há uma programação. Nunca sabemos, embora preparamos, mas nunca sabemos tudo o que Deus vai fazer. E não é bom que nos acostumemos com as reuniões. Se Deus traz você aqui, me traz aqui, você venha com expectativa de pegar a tua parte que o Senhor tem para você. Às vezes, como este querido falou, a logística, a presença dos irmãos, às vezes nos distraem e atrapalham de desfrutar e usar os olhos do coração. Às vezes esses olhos aqui, terrenos, ficam tão agitados que nem usamos bem os olhos do coração para olhar o Senhor. Pois quero te animar a você desfrutar agora, estes dias, da comunhão com o Senhor. Não que não tenhamos todos os dias, mas às vezes Deus nos traz aqui para nos tirar das atividades. Deus separa uns dias de feriado assim. Essa correria atrapalha a gente, às vezes, de desfrutar essa comunhão com o Senhor. Esse mundo de hoje nos aponta muita atividade. E se alguém fica parado, quase se sente de má consciência. Pois eu quero dizer, precisamos parar. Parar em dias como este. Esquece tudo. Esquece teu trabalho, tua casa. Esquece tudo, até os irmãos aqui. E para. Sabe, quando paramos, é quando mais avançamos. Talvez a parada seja o maior progresso que você pode fazer. É parar. Uns até Deus bota doente. Não bota, mas permite para ele poder contar com teus ouvidos e teus pensamentos e a tua comunhão. Então, vamos ter esses dias separados assim, retirados para o Senhor. Amém? De você se banhar aqui de Jesus. Deus, o Espírito iluminar os olhos do teu coração. Agora mesmo, enquanto você ouve, olha para Jesus. Dirige tuas palavras a Ele. Não tem problema enquanto eu esteja falando. Pode falar com Ele. Diz, ó Jesus, respira e diz, vou parar aqui. Só nós contigo, Senhor. Amém? Só precisamos de Jesus. As cadeiras, a logística, se faltar o som, se faltar tudo, passamos bem. Contanto que Jesus aí pertinho com a gente, que você seja banhado por Ele, que é a palavra. Bebe do manancial, quando Deus fala a Israel e diz que dois males cometeu o povo, ter deixado a ele o manancial de água viva e cavado cisterna para juntar água e cisterna furada. Para nós, talvez você nem saiba bem o que é um manancial, porque a gente não vê mananciais. Estamos acostumados a beber água de cisterna, a água natural. Uma vez eu estava numa serra e paramos o carro, já numa parte bem alta, e brotava uma água da rocha. E eu, garoto de cidade, nunca tinha bebido água brotada da rocha. E para mim foi até uma sensação comovente ter provado aquela água. Parecia que tinha um gosto especial. Fresquinha, o lugar já era frio, alto. Acostumado a beber água clorada, preparada da cisterna. Pois para o povo de Israel, povo do deserto, povo de região seca, beber água de um manancial era uma figura desejável ao extremo, uma água fresca. Que hoje bebamos água do manancial, da rocha que é Cristo. Água fresquinha é melhor do que água de cisterna, amém? Na verdade, quando me convidaram a vir, o primeiro tema, a primeira carga que me veio ao coração, era o nosso tema preferido, que é Cristo, falar de Jesus. Mas enquanto estava meditando sobre estas coisas, também me veio um desejo, não de deixar de falar de Cristo, porque Jesus é a própria palavra e sem Jesus não sobra nada. Mas me veio uma palavra que é um misto de uma advertência, um cuidado. Vou tomar liberdade aqui. Os pastores me disseram que eu podia tomar essa liberdade. Um misto de uma palavra de cuidado com uma palavra de esperança e ânimo e renovo no Senhor. Amanhã, se Deus permitir, falamos mais do próprio Jesus. Amém? Mas eu creio que Deus tem algo antes para tratarmos aqui. Quero falar, o tema seria maduros, porém não velhos. Maduros, mas não velhos. Abram a palavra, a Bíblia. Tem algum velho aqui? Não. Tem algum velho? Velho? Bom, depois eu falo. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Agora desfruta do teu Jesus enquanto você ouve. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, o passar do tempo, dos anos, ele tem consequências. E ele às vezes pode não produzir só amadurecimento ou experiência. Ele às vezes pode produzir também desgaste, envelhecimento. E eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual é que vocês querem primeiro? A ruim ou a boa? Eu vou dar a ruim, porque o apóstolo Paulo falou da ruim primeiro. Ele diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Eu tenho essa, não chega a ser terrível notícia, porque a gente tem a nossa esperança na vida por vir. Mas eu tenho essa notícia que para alguns pode ser ruim. O homem exterior se corrompe. Eu quero dizer para vocês que este ano eu estou mais velho que no ano passado. A menos por alguns milagres, viu? Deus até isto faz. Mas já é algo sobrenatural. O vô ali me disse que está sentindo um renovo na própria vida física e sente-se 10 anos mais novo. Oh, aleluia! E Deus faz isto também. Mas a verdade é que depois que o pecado entrou, e entrou a morte, tudo envelhece. Tudo que se vê, como diz o apóstolo, tudo que você vê com estes olhos é temporal. Tudo fica velho. Desculpa dar umas más notícias assim, mas tua casa ela vai ficando velha. Você vai tendo gastos com ela, pintura, teus móveis. Lamento informar, mas tua máquina de lavar vai ficando velha. Teus móveis às vezes dão cupim. A minha máquina de lavar, não sei porquê, tem 20 anos e já não fazem como antigamente, ela já está velha. Teu carro fica velho, essas cadeiras vão ficando velhas. Ficar velho quer dizer sofrer desgaste. Vai ficando mais fraco, vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor. Estas roupas vão ficando velhas. Desculpa começar o dia dando uma notícia, alguma notícia assim, mas preciso falar isto. É da própria natureza caída este fato. Mas eu tenho uma boa notícia que nos faz esquecer estas más notícias. Eu tenho uma boa notícia. Nosso Deus não fica velho. Nosso Deus é aquele que é eterno. Ele não se cansa, não se fatiga, não perde o brilho, sua glória, ela é imutável. Nosso Deus é majestoso, nosso Deus é o mesmo que era antes de existir a terra e tudo que foi criado por Ele. E ainda tenho outra notícia boa. Ele colocou em você, da própria vida dele, colocou em nós, da sua vida, a vida, que é traduzida por vida eterna, está em você. A vida Zoé, a vida abundante, está em você. Por isso diz que mesmo que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova. Irmãos, eu quero dizer para você que a vida que o Senhor te deu, a cada dia fica melhor. O teu homem interior, a cada dia fica mais forte. A palavra diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que brilha mais e mais. Começa de manhã cedo o sol, dando sua pequena luz, até que chega o sol do meio-dia, que os irmãos chegam a fugir das cadeiras que estão no sol. Tamanho o seu brilho e o seu calor. E a tua vida interior, ela é assim. A vida que Deus te deu. Cada dia mais forte. Por fora, às vezes você pode se sentir até um pouco mais fraco. Mas por dentro mais pujante. Com mais ânimo. Cada vez mais santo. Cada vez mais apaixonado por Jesus, cada vez mais parecido com Ele. Esta é a promessa de vida, esta é a vida que o Senhor colocou em nós. Por isso não desanimamos, não importa se por fora ficamos um pouquinho mais fraquinhos, por dentro estamos vigorosos. Amém? Aleluia. Mas vamos aqui ser realistas também. É possível mesmo esse negócio? Você crê mesmo que é isto que estamos dizendo? É assim? Ou às vezes você se sente desanimado. Às vezes você se sente cansado. Como é? Pode ser sincero aí. Eu me sinto às vezes, até esse homem interior. Mas por quê? É verdade isto aqui ou não é verdade? Que nos foi dada desta vida eterna, de Deus nos foi dada. Nos foi ou não foi? Foi. Eu vou explicar para os irmãos. Foi. Mas como uma vez vi um irmão falando, é que enquanto nós estamos aqui, e aliás, pela eternidade, nós dependemos de Deus. Essa vida não se origina em nós. Ela é a vida de Deus. Precisamos, irmãos, receber dele dia a dia esta vida. Por isso diz, nosso homem interior se renova de dia em dia. Não é porque você teve um dia cheio desta vida abundante que aí você pode cruzar os braços, desligar-se da fonte do Senhor e vai continuar vigoroso. Não. A vida é Ele que nos dá. Por isso, às vezes, ainda, quando nos descuidamos, ainda experimentamos alguns momentos de pouco vigor interior. Mas não é necessário que seja assim. E não deve ser assim. E este é o tema que queria tratar com os irmãos hoje. Eu creio que Deus quer ensinar-nos esse caminho, hoje e amanhã. Este caminho desta vida abundante, desta vida renovada, vigorosa. Nós precisamos, irmãos, o Senhor está restaurando sua igreja. E uma igreja restaurada é feita de vidas restauradas. O Senhor está restaurando e edificando uma igreja forte, pujante, vigorosa. E é feita de vidas fortes, pujantes, vigorosas. Nós necessitamos, cada um de vocês, como um discípulo pujante. Que não seja uma vida, ai, vou me arrastando, me dá mais um pouquinho, porque senão eu desanimo. Não! Não é assim. Hoje, queria falar com os irmãos sobre algumas doenças que prejudicam nossa vida interior. Algumas causas, alguns sintomas de, eu chamo assim, de doenças que atingem o interior. Não tem doenças que vêm com o tempo para o exterior? De vez em quando, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai começando a doer a coluna, daqui a pouco já tem que cuidar da dieta. Bom, é bom cuidar do colesterol desde cedo. Os homens estão fazendo o possível para adiar o envelhecimento físico. Embora não é esse o plano do Senhor. O plano dele é para a eternidade. É bom cuidar e o tempo que tenhamos na terra seja vigoroso, mas o plano do Senhor é o vigor interior para você. E para o físico, pouco tem a fazer. Cuida da dieta, caminha, alguns passam uns cremes. Ó, eu perdi o cabelo assim, não é moda e nem é voto não, viu, irmãos? Aqui foi feito tratamento médico, a idade. Alguns passam uns remédiozinhos para segurar mais o cabelo. Outros passam um cremezinho para esconder um pouco o amassadinho da pele. Mas eu quero dizer que para o homem interior, Esse sim há remédio. Qual o remédio? Cristo. Cristo é a fonte da eterna juventude interior. Aleluia. Andam atrás de fonte da juventude? Pois eu encontrei a fonte da juventude. E Jesus é um remédio, irmão. Você pode tomar quanto quiser. É de graça, abundante, à vontade. Não tem superdosagem. Não tem contraindicações. Quanto mais você tomar, mais vigoroso fica. É vacina contra enfermidades também. O povo vende uns potinhos assim, que dizem que é bom para tudo. Esses eu duvido um pouco. Mas que Jesus é, viu? Esse sim. E toma de Jesus. E por um momento, vamos falar aqui, vou falar sobre 9 doenças que ameaçam o homem interior. Os irmãos me disseram que vocês são igual aos chineses. A gente pode falar 3 horas. É assim? Disseram, olha, 5 horas. Ei, aleluia. E disseram que na China o pregador que fala menos de 3 horas é fraco. Eles nem querem. Então, a gente aqui vai usar a la chinesa. Não se preocupem, nem tanto. Umas 3 horas da tarde a gente para vocês almoçarem. Primeira doença, que se você não cuidar, se não buscar o renovo, pode te pegar. É o cansaço e o desânimo. Primeira doença que atinge o homem interior, ou ameaça. É como uma estafa. Não tem estafa? Hoje em dia falam de estresse, depressão. Pois tem um negócio assim que às vezes atinge o homem interior também. Quero dizer que atinge bons homens e boas mulheres. Talvez até atinja todo mundo. Eu já fui atingido algumas vezes. Depois de lutas nessa terra, irmãos, ainda enfrentamos lutas, sofremos aflições, desgostos, golpes. As coisas nem sempre, aliás, muitas vezes não saem como deveriam. Até na igreja. Muitas coisas na igreja, às vezes, nos entristecem e nos frustram. Nos deixam perplexos. Queria falar aos antigos aqui. Eu acho que vocês não são diferentes de mim. Eu muitas vezes tive momentos de sentir-me perplexo e ser golpeado. Momentos até de decair no ânimo, na esperança. E não estamos em má companhia os que se sentiram assim. Há um tempo atrás estava lendo a respeito de Elias. Irmãos, Elias não foi um homem qualquer. Não há muitos na terra como Elias. Aliás, eu pessoalmente assim, cara a cara, não conheço muitos que fizeram descer fogo do céu. Umas coisas assim simples, ressuscitar mortos. Aliás, é o primeiro registro nas Escrituras. Hoje já há até jurisprudência que anima a nossa fé ao ressuscitar um morto. Mas Elias ainda não havia visto isso, não. Ali, aquele homem não era fraco, não, viu? Não era fraquinho, não. Não tem muitos que juntam lá um bocado de profetas e diz: ó, vamos fazer o seguinte. Vamos oferecer, você oferece uma oferta a teu Deus e eu ofereço ao meu. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali eram 450 e mais 400 do outro, do poste ídolo. 850, e ele ali sozinho. E ainda ria dos homens, viu? Dizia: oh, olhem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Este homem poderoso. Ah, um detalhe, orou e a chuva parou por 3 anos e meio. E orou de novo e choveu. Não é fraco, não. Pois este homem, depois de ter feito todas as coisas, um dia, parece que fugiu um pouco do que ele previa, e veio uma perseguição forte, e mataram os profetas todos, através de uma mulher, Jezabel, e Elias fugiu de Jezabel. Fugiu, se meteu numa caverna. Vou ousar dizer isso, viu? Como é Elias, não é Jesus? Vou ousar dizer que Elias ficou deprimido, entrou em depressão. Pediu a morte. Elias disse: Senhor, acabou tudo, mataram teus profetas e agora quer me matar também. Elias ficou sem esperança. Elias, por um momento, disse: deu alguma zebra no plano do Senhor, deu para trás, perdeu a esperança. Então, irmãos, esta é uma enfermidade que às vezes atinge a qualquer um. Mas vocês já viram como é que Elias saiu desse buraco? Ali tem uma chave. Como é que Elias saiu do desânimo? Uma palavra do Senhor, ouviu ao Senhor, buscou o Senhor e ouviu ao Senhor. Diz que no silêncio, no cicio, o Senhor falou com ele, disse: Elias, não acabou teu trabalho, não. Não acabou, não. Você ainda, levanta daí, você ainda tem que fazer um discípulo lá, constituir a Eliseu como profeta após você. Você ainda tem que ungir um rei sobre Israel, ainda tem que ungir um outro rei. Agora me esqueci aonde. E Elias se levantou dali. Ah, estamos em casa, né? Pode esquecer alguma coisa também, não pode? Elias se levantou dali com vigor e ainda foi um homem cheio do poder e da graça do Senhor por muitos anos. Pois, irmãos, eu quero te dizer, se você descuida, você é afligido a muitas lutas. Eu sei que muitos homens e mulheres aqui, preciosos, corajosos, obreiros, soldados, que já deram frutos, às vezes são afligidos. Pois quero te dizer, olha para o Senhor e seja renovado. Uma vez eu ouvi uma história de um soldado, verdadeira, mas acho que muito antiga, perdi já as referências históricas desse fato. Mas um soldado que lutava com denodo e coragem em favor do seu rei e seu país e avançava sempre à frente de batalha. Em uma das batalhas foi ferido gravemente na perna e mutilado. E o resgataram e o foram tratar e hospitalizado. Ele perdeu a esperança. Havia perdido o sentido de sua vida. Não podia mais lutar. E desanimou e disse aos médicos que queria morrer, que não queria ficar bom. Seus médicos, conhecendo a sua história, escreveram uma carta ao rei, contando a história deste fiel e corajoso soldado. E contaram ao rei de quantas vezes ele lutara pelo rei, com quanta coragem e sacrifício e denodo. E o rei, quando recebeu aquela carta, respondeu de próprio punho. Escreveu umas poucas linhas para o seu soldado. E terminou dizendo, acho que era John o nome dele, John, o teu rei precisa de ti. E a história conta que quando aquele soldado leu aquelas palavras do seu rei, esqueceu sua tristeza, esqueceu seu desânimo, se sentiu revigorado em saber que o seu rei o chamava. E eu quero dizer a algum soldado aqui, ou a alguma valente soldada, que o teu rei te diz, teu rei precisa de ti. Há muitas lutas, mas não te foi dada ainda a reforma para você recolher-se e encerrar tua carreira. Olha para o Senhor. As lutas há. Algumas vezes a gente gosta de citar Ivan Baker porque nos era um referencial. No meio de muitas lutas, ele foi perguntado e ele disse, irmãos, as lutas são muitas, mas a glória é tanta que esqueço tudo. Olha para o teu Senhor. O teu Senhor continua belo, amável, forte, majestoso. E que esta olhada para o teu Senhor te renove e te restaure. Corre tua carreira pujante ainda. Os anos que o Senhor te der nesta terra. Corra desfrutando do vigor que vem dele e da sua vida. Amém? Quero falar de uma segunda enfermidade, um pouco diferente desta. Acomodação e falta de zelo. Acomodação e falta de zelo. Isto é um pouco diferente. O outro te golpeou. Esta você se inclinou. É uma artrose que às vezes entreva alguns discípulos. É como se, depois de alguns anos, a gente já vai ficando satisfeito com o que já alcançou. Já perde um pouco do brilho nos olhos, da paixão, do início, do amor. Vamos ficando um pouco mais frios, menos fervorosos de espírito, menos sacrificados na obra do Senhor. Vamos nos contentando. Bom, eu já abandonei aqueles pecados grosseiros, já não vivo uma vida mundana. Alguns até já deram alguns frutos, já se tornaram discipuladores, líderes, ou até pastores. E se contenta. Há um contentamento bom e há um contentamento ruim. É bom estar contente em toda e qualquer situação. Eu sou contente com o que o Senhor já fez na minha vida. Mas tem um contentamento ruim, que é o contentamento da acomodação. Diz, bom, já cheguei aqui, já estou satisfeito, não faço questão de mais. Não faço questão de ir adiante. Esse é um contentamento ruim. E atinge a gente às vezes. Eu não entendo nada de futebol, mas aquela seleção que jogou a Copa do Mundo era uma seleção de espetaculares jogadores, mas que eu creio que estavam doentes. Doentes por esta doença. Uma doença que atinge alguns antigos, alguns espetaculares. Entravam em campo e já não se esforçavam. A gente via que quando colocavam um reserva que queria uma vaguinha de titular, corria que nem um cachorrinho atrás da bola, o reserva, e vão, 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 não se cansava. O titularzão, não, ele só queria fazer uma boa jogada, ficava esperando, dizendo, não, eu só vou ali, eu não vou ali para me expor, para fazer feio, eu só vou ali se for para fazer um grande lance. E se, bom, já estou numa situação confortável, salário alto, já tenho meu nome, boa reputação, já estou contente, ficou por ali. Irmãos, isto pode acontecer conosco. Olha para você e te pergunta como está a tua paixão pelo Senhor. Como está tua disposição para o trabalho dele? Como está o teu amor pela palavra dele? O Senhor quer te renovar também. Às vezes isto acontece porque somos cercados de cuidados do mundo. Isto também acontece. Vamos correndo atrás de outros interesses, terrenos, até lícitos, não digo nada pecaminoso, de confortos, e já não temos mais a disposição mesma. Ficamos ficando, dizemos, não, eu já estou um pouco mais velho, e vamos ficando aqui mais acomodados. O homem interior não fica velho, amém? O homem interior se renova. Ainda que às vezes o exterior precisa de um descansozinho, mas o interior está vigoroso como nunca. Renova, novamente olhando para o teu Senhor. Jesus é bom remédio para esta doença. Lembra também de novo do teu Jesus. Reaviva em você as verdades eternas. Você sabe, medita nas verdades eternas. A palavra do Senhor nunca pode cair até nós e a gente a receber já acostumado. Cada vez que você disser que Jesus existia antes de todas as coisas, que esta verdade te renove ao sair de tua boca. Cada vez que você lembrar que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam poderes, soberanias, potestades, tudo foi criado por ele. Esta palavra, quando sair de você, ainda faça teu coração tremer, tua voz se comover, que com o passar dos anos o coração não se amorteça. Amém? Aleluia. Para cada ponto desses eu coloquei uma frase contrastante. Esqueci de dizer no primeiro. Uma frase do primeiro ponto, quanto ao cansaço e desânimo. Se quem está tomando nota pode colocar: um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Isaías 40, versículo 30, 31. Um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Pois sobre este segundo ponto da acomodação, um discípulo prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Um discípulo prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não se conforma com o que já alcançou. Filipenses 3, 12. Um discípulo prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Se Paulo, meus irmãos, aquelas palavras de Paulo em Filipenses 3, 12 me constrangem, porque ele, em avançada carreira espiritual, dizia: não que eu já tenha alcançado. O que resta para mim dizer? Se Paulo dizia que não tinha alcançado, o que resta para nós aqui dizermos? No mínimo, bom, podemos dizer: bom, já comecei. Mas no mínimo dizer o mesmo: não que eu já tenha alcançado. Não temos autorização de botar telhado ainda na edificação, nem da casa de Deus e nem da nossa casa. Quando você põe o telhado, você diz: não cresce mais. Nós temos que ter a atitude e de coração e sentimento que havia em Paulo. Dizia: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Amém? Então, um discípulo prossegue sempre para o alvo e não se cansa, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Terceira enfermidade, vou andar um pouco mais rápido. Terceira enfermidade, esta, eu não sei se vai ficando mais séria, todas são sérias. Estas enfermidades, elas atingem o homem interior, a vida espiritual. Chamo assim, autoconfiança ou autossuficiência, doença grave. Não sei a que eu a compararia fisicamente, mas é doença grave. Autoconfiança e autossuficiência. Com o passar do tempo, vamos adquirindo experiência, né? já não sou mais tão imaturo. E corremos um grave risco de passar a confiar na experiência, ou pior ainda, confiar, pior não, é ruim igual, confiar em nós mesmos. Por isso, autoconfiança, sabe o que quer dizer? Auto é em mim mesmo, confiança, confiar em mim mesmo. Esse negócio é muito sutil, meus irmãos, muito sutil. Claro que ninguém aqui vai dizer estultamente, eu confio em mim mesmo. Não tem aí só um insano. Todos dizemos, eu confio só no Senhor. Mas é sutil. Você, com o passar do tempo, corre o risco de passar a depender menos do Senhor. Ou em tal situação, eu já tenho experiência, já não pergunto mais para o Senhor. Tal situação, eu já sei como agir. Isto é autossuficiência, isto é autoconfiança. Quando Deus adverte Israel e fala aquela palavra que eu citei no início, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm água. O que o Senhor está acusando e reclamando do povo? Isto mesmo. O beber do manancial é a dependência do Senhor. A cada instante, diariamente, isto é o beber do manancial. E o cavar cisternas é você pegar a água que você já recebeu, é como você pegar a experiência e guardá-la para viver da água guardada. Isto ofende ao Senhor e é uma estultícia muito grande de nossa parte. Deus não quer ser trocado por nada. Deus não quer que substituamos essa dependência dele, esta necessidade dele por nada. Nem pelos princípios que você já conhece da parte dele, não troque esta tua relação com ele. Às vezes a nossa autoconfiança pode até estar baseada em coisas que o Senhor já te deu no passado. Mas o Senhor não quer que vivamos disto. Nos fez para que andássemos com Ele. Diz assim, Paulo diz aos Romanos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esta é uma característica dos filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Um dia desses, meditando sobre isso, disse, que negócio é esse? O próprio Deus se oferece para nos guiar. Que negócio é esse? O Criador do céu e da terra, aquele que conhece todas as coisas, se oferece para te guiar pessoalmente, para ser o teu guia. Eu fui a numa folga, fomos à Chapada Diamantina, lugar muito bonito lá na Bahia, que você visita a natureza, penhascos, cavernas, cachoeiras, e você vai por trilhas. Mas em todos esses passeios é obrigatório levar um guia. E os guias, não sei se para valorizar a profissão deles, contam aqueles casos cavernosos de gente que se perdeu, que morreu e tudo mais por não levar um guia. De tal maneira que você não tem como ir para esses passeios sem levar um guia. E eu disse, eu me lembrei, eu disse, que loucura tentarmos aventurar o caminho também eterno por nossa próprio juízo. Se o próprio Senhor se oferece para ser teu guia, que estutice dizer, não, Senhor, eu vou aventurar esse pedacinho, eu vou indo na frente, viu? Que bobagem. Isto é o causado pela autoconfiança. Não. Desfrutemos da direção e dependência do Espírito Santo. Renova. Temos que nos manter nessa atitude de total dependência. Que segurança é o guia ir na frente, nos apontando o caminho, direcionando nas decisões. Se o próprio Jesus, o Verbo eterno feito homem, dizia, eu nada faço por mim mesmo. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. João 5,19. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Versículo 30 de João 5. Se o nosso amado e admirado Jesus, a quem adoramos, dependia em tudo do seu Pai, façamos nós o mesmo. Quem está anotando uma frase? Um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Quarta enfermidade. Um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Se você encontra sintomas de algumas destas enfermidades, corrige. Agora mesmo. Toma uma boa dose de Jesus. E fica bom. Quarta enfermidade. Vai ficando mais séria. Chamo assim, incorrigibilidade. Não sei nem se os entendidos da língua portuguesa aceitam essa palavra, mas a gente a explica. Incorrigibilidade. Ou independência em certa medida. Eu explico isto. Isso acontece também, viu, irmãos? Eu já identifiquei também isso aqui em mim, às vezes. Principalmente quem, os mais antigos. Acontece. Um discípulo novo, ele chega consciente de que não sabe nada, é um atrapalhado, vem do mundo cheio de problemas, pecados, e quer ajuda, aceita ajuda. Você chega, corrige ele, diz, querido, você não vai por aqui, você não devia ter feito isso, ou me perdoe e tal. Você como marido, tratou mal tua esposa, querida, me perdoe, vai lá, aceita ser corrigido em tudo. Mas depois já vamos adquirindo certos graus de maturidade, de conhecimento. E vamos sendo menos corrigidos. É normal ser menos corrigido. Você vai ficando grandinho, você também erra menos. Mas cuidado, porque você vai sendo menos corrigido e já vai desacostumando de tomar umas pegadas assim. Desculpa usar esse linguajar. Mas vai desacostumando de ter uma autoridade sobre você, de alguém que lhe corrija. Os que já são casados não estão mais com papai e mamãe, então já não tomam as regulagens de vez em quando. E a cerviz vai ficando mais em pezinha, a gente vai ficando mais sábio aos próprios olhos. Você sabe que esse negócio de ser sábio aos próprios olhos é ser insensato. Diz assim, ó, insensato, o seu caminho lhe parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselho. Uma vez me aconteceu uma situação, não tem muito tempo, tínhamos consulta para toda a família, íamos fazer uma perícia médica e havia consulta num horário marcado para mim e para Daniela e depois para os filhos. Era um médico perito. E era do outro lado da cidade. E eu me atrapalhei, me desprogramei nos horários, saí atrasado e cheguei uns 15 minutos atrasado na consulta. Quando cheguei lá, a recepcionista disse, a primeira consulta já foi perdida. Aí eu, minha senhora, é o seguinte, eu moro longe e tal. Eu não tinha como reconsiderar. Ele disse, olha, o médico disse que não. Não dava para a senhora falar com ele. Eu posso falar, mas... Aí foi lá, quando voltou com um não bem quadrado. Irmãos, eu não gostei. Eu estava errado de estar atrasado, mas não gostei de tomar essa regulagem. E por dentro fiquei chateado. E me deu vontade de falar um bocado de coisa. E dizer, quando eu espero 3 horas pelo médico, eu posso esperar. Mas o médico não pode me esperar uns poucos 15 minutos. E chateado por dentro. Não agi mal que estava a família toda ali comigo, né? Tá bem, minha senhora. Então vamos remarcar essa consulta. E fiz questão de marcar com o mesmo médico. Gostei dele, me deu uma regulagem, um puxão de orelha. Já estava desacostumado a tomar um puxão de orelha no horário. Mas aí eu me assustei, eu disse, olha como a gente desacostuma. Eu estou errado mesmo, mas não gosto de tomar uma regulagem. E outras vezes, às vezes pelos próprios irmãos. Depois de um tempo... Já não vamos gostando de ser corrigido. Aí o irmão vem nos corrigir que você chegou atrasado. Aliás, vários chegaram atrasados hoje. Recebam uma correção. E se não gostar da correção, tem algo de errado em você. Você está com essa doença da incorrigibilidade. E os irmãos às vezes vêm nos corrigir de alguma deficiência. E a gente já se sente mal. Você quer saber se você está com um sintoma desse negócio? Lembra aí como é que tem sido sua reação nas últimas correções que você tomou. Se doeu lá tanto assim por dentro e você teve uma reação. Sabe como é que esses daqui se reagem? Se justifica muito. Se defende, muito defensivos. Então, tá com essa doença. Essa doença te pegou. Quando um novinho não aceita a correção, a gente diz logo que é rebelde. E quando um antigo não aceita a correção, nós vamos dizer o quê dele? Vamos dizer que ele é novinho e rebelde. Não. Isto é uma tentação que vem a todos. Com o passar do tempo, a gente se desacostuma. Mas temos, irmãos, que buscar renovar em nós a mesma atitude de Jesus, que era manso e humilde de coração. Sabe qual é o remédio para a incorrigibilidade? Jesus. Jesus é um bom remédio para isto também. Ele era manso, humilde. Querem escrever uma frase? Não podemos ter discípulo sabido aqui, viu, irmãos? Os sabidos estão atrapalhados. Jesus nem se revela para os sabidos. E temos que ser todos humildes, simples. Essa característica de um discípulo é um eterno aprendiz, está sempre dócil, pronto a ser corrigido. Agradece, obrigado, meu irmão, por essa correção. Eu estava precisando dela. Essa é a atitude, mesmo de um antigo. Quer escrever uma frase? Botem assim: um discípulo, em qualquer idade, claro que aos pais, corrigimos como a pais. Um discípulo, em qualquer idade, é manso, humilde e corrigível. Em qualquer idade espiritual ou física, é manso, humilde e corrigível. Que belo é a casa de Deus, de gente assim, que não se consideram sábios e entendidos, mas mantém uma atitude simples, dócil. Os irmãos tenham liberdade de me corrigir, me faz bem. E eu tenho que ficar de olho, dizer como é que vai ser minha reação. Tá bom? Aleluia. Quero dar uma última característica e vamos fazer um intervalo antes de seguir as outras quatro. Quinta, também muito perigosa, enfermidade. Parar de confessar os pecados. Parar de confessar os pecados uns aos outros. Esse é um mal muito perigoso, irmãos. É uma porta aberta para má consciência e naufrágio na fé, como diz Paulo a Timóteo. Sabe o que acontece? Logo no início, vimos cheio de pecados também e escancaramos nossa vida. O novinho é escrachado e conta e abre sua vida e pede ajuda. O antigo, bom, já fez isso uma vez e depois começa a resolver sozinho os seus pecados, administrar até sua consciência, já não abre mais sua vida da mesma maneira. Então, às vezes tem um olhar impuro. No começo, vai, chama o companheiro, o discipulador e diz: caí, meus olhos não foram bons, e confessa. E esse é um recurso da graça do Senhor para guardar este irmão, este novo. Mas o antigo, quando cai nisto, diz: poxa, é mais feio e vergonhoso eu, um antigo, ainda ter caído neste pecado e guarda, diz, não vou cair mais. E ele mesmo administra isto. Grave perigo. Temos visto homens que até já foram destacados na pregação do Evangelho. E eu creio que sinceros homens de Deus, que por não terem guardado e observado este princípio, caíram em pecados graves. Homens que chegaram, por exemplo, a cair em adultério, se nos primeiros sentimentos ou pensamentos impuros, maus, tivessem buscado ajuda, aberto suas vidas, teriam sido guardados, resgatados. Mas isto acontece, irmãos, acontece com todos. Alguns que brigam com a esposa ou se comportam mal com o marido, agora já não leva mais e não busca mais ajuda. Não, temos que chegar e confessar, dizer, tratei mal minha esposa. Me irei. Fui carnal. Temos que nos manter na luz. Conto para vocês com vergonha, há um tempo atrás, hoje praticamente aboli a televisão dos meus olhos, não me fazia bem, mas há um tempo atrás eu chegava dos compromissos à noite, ligava a televisão e assistia jornal da Globo, Jô Soares, 11h30, e às vezes aconteceu de eu entrar um filme daqueles de tarde da noite, entrar vendo. E uma vez aconteceu de aparecer uma cena de nudez no filme. E confesso aos irmãos que fiquei vendo aquela cena. E o Espírito Santo me mostrou claramente que eu havia pecado. Mas no dia seguinte, senti vergonha de confessar e guardei. Não contei para ninguém. Aí segui, chegava ainda outras noites, ligava a televisão, outras vezes. De manhã, às vezes, na hora de orar, e o tempo, às vezes, aquilo me vinha, dizia, ó, me vinha acusação por aquilo. Dizia, ó, você está escondendo esse negócio aí. Os irmãos estão pensando que você é santarrão, viu? Mas você tem umas crecas aí. Os irmãos não conhecem você direito não, viu? Aí uma outra vez aconteceu de novo. Eu com esse costume ligando tarde, à noite já não estava afim. Chegava e ia comer alguma coisa, 11h30 da noite, não estava afim de fazer nada muito sério. Aí ligava aquela caixa de novo. E uma outra vez aconteceu, outra vez, de haver um filme assim. Eu novamente caí. E aquilo me pesou mais ainda. Mas eu no dia seguinte, de novo, aquele conflito, dizer, pô, que coisa feia. Agora você tem que confessar isso e ainda tem que confessar que não confessou a primeira. E vai aumentando. E eu lutando, querendo, não, mas não é tão grave. Isso é uma coisa que não é um pecadão. E acontece, nos dias de hoje está difícil, tantas cenas de nudez por todo lado. É o outdoor, é revista, eu não vou fazer mais esse negócio. Mas quase todos os dias eu me lembrava desse negócio. E me defendia aqui por dentro, meus pensamentos, me acusava e defendia. Até que eu acordei, eu disse, que burrice a minha. Eu tenho um recurso, isto está prejudicando minha consciência. Eu estava maltratando minha consciência. E eu tenho um recurso em Deus para me limpar. Chamei meu companheiro, na época Evangevaldo, abri minha vida com Ele. Esses e outras coisas a mais, aproveitei e lavei logo. Limpeza completa, lavei logo a alma toda. Depois eu disse, ó, quer saber? Chamei os pastores, os presbíteros lá, abri para todos. E depois, num dia ainda, me deu vontade e estava num encontro assim com a igreja, também expus a eles. Eu disse, essa má consciência não vai ficar me perseguindo, não. E, irmãos, acabou. Estava na luz, como ele está na luz. Ainda assumi o compromisso com eles, ó, nunca mais vou ligar essa caixa à noite naquele horário. E nunca mais o fiz, fui fazer outra coisa, menos aquilo. Aquilo era uma ameaça, atrapalhava a minha vida. Para que eu ia fazer mais aquilo? Nem Jô Soares fala coisa que edifica, e nem o jornal é uma murmuração atrás de outra. Deixa, eu conto as boas notícias para os de fora, e os de fora depois me contam todas as notícias que mostram no jornal. E eu começava a assistir o jornal com ânimo e fé, e tanta má notícia ia me abatendo, eu terminava quase reclamando igual ao locutor lá. Pois, irmãos, nós temos que andar com nossa listinha, nós não temos que abandonar nossa listinha com nossos pecados, temos que andar com ela com nossos companheiros e discipuladores e os irmãos que cuidam da tua vida. Examina teu coração, tua consciência. Não deixa que esta doença te pegue, não. Isto progride para a coisa mais grave. Não deixa. Te mantém com teu coração puro, como o do Senhor. Amém? Uma frase que quiserem anotar. Um discípulo confessa todos os seus pecados, mesmo os menores. Um discípulo confessa todos os seus pecados, mesmo os menores. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos renove, nos faça voltar a esse primeiro amor. Senhor bendito, graças te damos, Senhor, pela tua vida em nós. Graças te damos por Jesus, que é nossa vida. Graças te damos por tão grande salvação, que nos livra da morte, nos livra da corrupção, do envelhecimento espiritual interior. Rogamos, Senhor, que o Senhor, nestes dias, nos esteja renovando, tirando de nós o cansaço, iluminando os olhos do nosso coração, para olharmos ao nosso amado Jesus, belo, santo, majestoso e poderoso para nos salvar. Também o Senhor nos livre da autoconfiança, nos livre de sermos sábios aos nossos próprios olhos, nos livra de escondermos o mal, Senhor. Renova-nos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus, a fonte da eterna juventude. Quantos velhos tem aqui? Oh, velhos não. Quantos velhos tem? Nenhum. Maduros. Aleluia. Preciosos, no intervalo aqui, em conversa com alguns irmãos, a respeito deste último ponto, do andar na luz, a confissão de pecados, os irmãos me fizeram duas observações. A primeira é relembrar os irmãos da importância de confessar nossos pecados uns aos outros. Não apenas, bom, não o pecado dos outros, os nossos pecados. O dos outros é maledicência, é pecado. Você é chamado para você andar na luz, não colocar holofote sobre os outros, mas sobre a importância de confessar nossos pecados também uns aos outros, de orar uns pelos outros para sermos curados. E um outro aspecto, irmãos, é lembrar hoje de uma das fontes de tentação na área de impureza e outras mais, que é a internet. A internet hoje é uma ameaça pior do que a televisão. Porque a televisão a gente abole mais fácil, a controla mais fácil. E algumas vezes que temos tido encontros assim, e depois do encontro, os irmãos procuram uns aos outros para abrir suas vidas, confessar seus pecados. Tem havido muitas quedas em impureza de olhar através da internet. Não poucas, infelizmente. Então quero trazer esta advertência aos jovens. Guarda teus olhos puros para o Senhor. E é um negócio difícil de controlar. A recomendação que eu faço é que não se navegue na internet sozinho. Coloca teu computador de porta aberta, virada para fora ou na sala. O interesse de sermos santos é nosso. Não é colocando leis e ordenanças. Somos nós que buscamos. Queremos ver o Senhor. Por isso buscamos a santificação. E buscamos ser limpos de coração. Então, fujam desse negócio. Esse negócio é uma tentação para mim, para você. E esses filmes ruins da televisão é só à noite. E se você vai até eles, a internet, em e-mails, você recebe ao alcance de um botão, você pode manchar teus olhos com as piores perversidades, malícias, pornografias que a raça humana já praticou. E a qualquer hora do dia. É perigoso. É como você ter em tua casa uma pilha de revistas pornográficas. E os pais terem em casa. Com do lado livros bons também. Mas é uma tentação à carne, aos olhos. Aquelas revistas estão ali. São ameaça e perigo. Quantos já caíram em tentação? E se aconteceu isto, meu irmão, minha irmã, não se demore em confessar ao Senhor e confessar ao teu irmão andar na luz hoje mesmo. Amém? sexto mal que pode atingir nosso homem interior. Eu chamo de tornar-se crítico e reclamador. Tornar-se crítico e reclamador. Inclusive, crítico da obra do Senhor também. E reclamador da obra do Senhor. Você sabe o que é um crítico de arte? De obras de arte? Por exemplo, um crítico de pintura. Um crítico de pintura é alguém que entende muito de pintura. Aliás, os verdadeiros críticos estudam a arte, estudam muito o assunto que eles pretendem criticar. Se tornam especialistas de alto nível naquele assunto. O crítico de pintura conhece todas as escolas de pintura, as correntes, as técnicas, tudo que ele puder conhecer, é um perito naquele assunto. Só tem um problema. Ele não pinta quadros. Ele sabe tudo de arte, mas ele mesmo não faz. Até porque, para ele poder ser um bom crítico, ele não pode ser um dos pintores. Ele às vezes até já foi pintor, mas até largou a carreira e hoje é um crítico. Pois, irmãos, esse negócio hoje está na moda. Ser crítico, criticar, reclamar está na moda. E às vezes pode surgir até na igreja. Podem surgir os críticos de obra. É um negócio, às vezes, até involuntário. Uma vez um irmão me disse: Benito, eu não sei o que fazer. Eu sou um cara crítico. Meus olhos abrem e eu vejo os defeitos. Eu vejo os problemas. Isso é uma doença séria. Não ver os problemas. Eu também vejo. Ver os problemas não é a doença. O problema é a atitude crítica. Esse é que é o problema. Qual é a diferença do crítico? Eu diria assim: existem dois grupos apenas. O dos trabalhadores e o dos críticos. Duas equipes. A que trabalha e a que critica. Aí o irmão veio me dizer: ó, Benito, eu não sei o que me acontece, eu sou assim, eu sou crítico. Aí eu disse para eles: há duas equipes, meu irmão. Aí eu expliquei bem o que era um crítico. Eu disse: o crítico, ele se põe de fora. Diz: vocês não estão fazendo direito. O crítico, ele se põe fora da equipe de trabalho e já usa vocês. E uma vez eu ouvi, bom, aí eu falei para esse irmão: se tem duas equipes e você escolhe de qual você quer fazer parte. Aí ele disse: é assim? Ah, não, a dos críticos eu tô fora. E eu disse: então pula depressa para dos trabalhadores. Vou dizer uma coisa, irmãos. A igreja é cheia de defeitos. Nós lá em Salvador, irmãos, não sei aqui vocês, mas nós, aquela parte da igreja lá, é cheia de defeitos. É uma tentação para os irmãos que são críticos, viu? Uma tentação terrível. Lhes dá motivo de queixa a toda hora. E é assim mesmo, estou sendo sincero. Os pastores devem ser uma tentação para ele, porque os pastores são tão defeituosos que, claro, eu gostaria de ser melhor pastor para ele. Mas, confessamos, temos muitas deficiências. E quem tem que mudar é a atitude do crítico que tem que mudar. Claro que todos nós estamos trabalhando juntos, buscando caminhar para o alvo. Nós não queremos ter as deficiências, mas ainda as temos. Sabe qual é o problema do crítico? O crítico chega na reunião e ele fica olhando os defeitos da reunião. Quer dizer, a reunião hoje foi meio desmaiada. O louvor estava meio arrastado, o pessoal estava meio desanimado, faltava fervor. A palavra foi longa, já passou da hora do almoço, invadiu a hora do almoço. Que falta de consideração com o meu estômago. E pouca participação dos irmãos, muito pouca. A igreja tinha que participar mais. E evangelismo, tem pouco evangelismo. A igreja tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo e tinha que fazer aquilo outro. E conhece bem, e a maioria das críticas estão corretas. Só que qual é o erro? O erro é que ele era para ser um dos trabalhadores. Ele não era para dizer, eles estão mal. Ele era para dizer, nós. E ele mesmo fazer a parte dele. Se ele esperava que a igreja tivesse mais fervor na adoração, ele tinha que ser o adorador. Se cada um fizer assim. Assim vai estar resolvido. Se esperava que houvesse mais participação, ele tinha que estar dando a participação. Se esperava que houvesse mais serviço, ele o primeiro a servir. Se todos pensamos assim, vamos ir caminhando para o alvo. Uma vez eu ouvi Christian Romo dizer, desculpem aí, vocês aguentam a lapada. Já chamo logo Christian Romo, vocês ficam bravos com ele. Ele disse, a igreja, quando tem muitos críticos, é que eles estão desocupados. Se estivessem fazendo discípulos e no encontro, estivessem cercados com seus discípulos, eles nem iam perceber se o encontro foi bom ou ruim. Que classificação é essa de encontro bom ou ruim? Não existe encontro ruim. Ele ia estar ali preocupado em edificar seus discípulos, em que eles estavam precisando, ia estar tão ocupado em seu serviço que não ia ter tempo para mais nada. Não estamos preocupados se gostamos, se não gostamos, se foi gostosinho, se não foi. Não, esse é um conceito, uma avaliação não espiritual. Nós estamos aqui todos voltados para o Senhor, com nossos olhos no Senhor e voltados para o seu propósito, preocupados em cooperar com o seu propósito. Cada um aqui foi chamado, não há aqui equipe de críticos. Então, se esta doença te pegou, pula depressa de equipe, sai e sai correndo. Busca ter o sentimento de Jesus. Amém? Uma frase para vocês. Um discípulo ajuda e coopera, não critica. Um discípulo ajuda e coopera, não critica. Doencinha que às vezes cerca aí a gente, viu? Outra enfermidade, também sutil. Fome de reconhecimento e elogios. Fome de reconhecimento e elogios. Fome de reconhecimento e elogios. Todos nós temos necessidades da alma, necessidade de ser aceito, de ser amado. Mas essas necessidades, como muitas outras que são legítimas, elas querem migrar para algo carnal, para motivações impuras e sentimentos ilícitos. Jesus advertiu a respeito disso. Disse assim: guardai-vos, Mateus capítulo 6. Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa. Irmãos, nos guardemos de fazer qualquer coisa com a motivação de ser vistos. Alguém pode dizer: ah, mas eu não faço isso. Dificilmente algum de nós se livra dessa, de alguma vez cair nesse negócio aí. Ah, Jesus disse: e quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, com o fim de serem vistos pelos homens. Ah, isso eu não faço. Nós não fazemos assim, feio, ostensivo, grosseiro, como hipócrita. Deixa eu ver se estão me vendo aqui. Oh, Jesus, glória, graças te dou, ó Pai, porque não sou como esse pecador. Isso nós não fazemos. Mas é uma tentação, irmãos. Por exemplo, entre nós, quem prega o Evangelho e dá muitos frutos é bastante honrado, porque é algo que buscamos. Daqui a pouco você é tentado, às vezes, a pregar o Evangelho com motivação ilícita. Ou às vezes quem vem aqui à frente e dá uma palavra, profetiza ou ora, às vezes fica tentado a buscar alguma glória para si, necessidade às vezes de aprovação. Eu acho que ó, às vezes alguns não vão lá na frente, às vezes tem uma palavra do Senhor, mas não vão lá para frente, às vezes por questão da imagem, e diz: esta palavra é muito simples, isto que eu vou lá dizer, poxa, eu subi lá para dizer só uma coisinha assim, que Jesus é o Deus eterno, que criou todas as coisas. E às vezes uma coisinha assim é a verdade mais importante que temos para meditar e considerar. Mas eu só quero ir lá na frente se é para dizer uma grande revelação muito importante. Cuidado. A fome de elogios. Você sabe que elogio é um negócio perigoso? Eu chamo o elogio de Elogina, uma droga, é igual a cocaína. Sabe o que elogio é um negócio que tem os mesmos efeitos das drogas? Quando você recebe, e é verdade, não estou brincando, até fisicamente, quando você recebe um elogio grande, assim, aquele caprichado, te dá um calor. É verdade. A adrenalina jogada na tua corrente sanguínea, uma sensação de excitação, de bem-estar grande, igual que se tivesse usado uma droga. E ela, e mais, vicia igual a droga. Você fica querendo mais, e mais elogios. Ó, os artistas e jogadores e desportistas, eles ficam viciados na fama. Há um tempo atrás ouvi a história dos Carpenters, era uma dupla de cantores que eu apreciava na adolescência. Eles eram dois jovens irmãos, um rapaz, não sei quem era mais velho, acho que tinham 18 anos, 19, novinhos. E de repente fizeram muito sucesso, passaram a estar no topo das pesquisas e dos concursos, eram no mundo inteiro, por um ano ou dois, foram a dupla pop mais requisitada, popular e cotada. E aquela fama, e aqueles auditórios imensos aplaudindo eles, aquilo, irmãos, enfermou a alma deles. O homem não suporta tanto elogio e glória, não é para o homem. Quase todo desportista e artista que é tão aclamado, a mídia mata eles. Ficam enfermos por tantos elogios. E essa dupla, por exemplo, quando começaram a cair na fama e outros a ocupar o lugar de glória, entraram em problemas emocionais graves. A moça deprimiu-se e ficou enferma com anorexia e morreu disto. E o rapaz se meteu em outras drogas, certamente para substituir os efeitos que ele sentia com os elogios antes. E quantos outros, Maradona e outros jogadores, não suportam depois ficar sem os elogios? Enlouquecem muitos. Os elogios são perigosíssimos. É bom que tenhamos honra uns pelos outros. É justo que, se você foi cuidado pelo teu discipulador, que você tenha reconhecimento. Mas cuidado, temos que colocar certos limites. A gente sabe que prestamos serviços de amor aqui, muito importantes. Alguns aqui devem sua conversão a alguém que lhe pregou o Evangelho e tem gratidão. Alguns socorreram famílias, socorreram pessoas que sofriam. Outros curaram enfermos. Em nome de Jesus, quantos levam consolo a muitos que choram e aflitos? Então nós prestamos, irmãos, por meio do Espírito Santo, prestamos serviços preciosíssimos uns aos outros. Mas temos que cuidar. Cuidar, porque as nossas motivações podem se atrapalhar. E eu quero dizer para você, qualquer obra feita com má motivação é morta, não tem valor para o Senhor. A pessoa beneficiada até lucrou muito, mas diz, você não vai ter nenhuma recompensa por obra que você fez com o fim de ser visto. Tão importante quanto a obra... Desculpem. Acho que foi um biscoitinho que me deram. Tão importante quanto a obra é a motivação com a qual você a faz. Para Deus é. A motivação com que pregamos o Evangelho. A motivação com que oramos. A motivação com que tudo fazemos. Amém? Muito obrigado, você é um grande servo, Ismael.
Tinha combinado isso com ele.
Um dia, vamos estar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que até as intenções do nosso coração vão estar expostas. Que o Senhor nos purifique de toda mistura de motivações. Jesus, sendo Deus, podendo ser adorado como Deus, e Ele era o único. Jesus era o único. Mas mesmo assim, Ele disse em João capítulo 5, diz assim: eu não aceito glória que vem dos homens. E diz depois, diz: como podeis crer vós que aceitais glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Portanto, guardemos nosso coração da busca de glória, da busca de reconhecimento. Façamos para o Senhor. Busquemos apenas que o Senhor nos aprove. Deseje apenas receber dele a recompensa. Melhor que você nem seja visto. Se te elogiarem muito, você já corre o risco de perder a recompensa lá do céu. Melhor diz: não, irmão, por favor, sai. Sai para lá. Não. Busque que tuas obras sejam discretas. Uma frase para vocês: um discípulo não aceita glória de homens. Um discípulo não aceita a glória de homens, mas busca exclusivamente a glória de Deus. Um discípulo não aceita a glória de homens, mas busca exclusivamente a glória de Deus. Penúltima enfermidade. Falar tanto de doença, mas estamos falando, olhando para Jesus. Não fica olhando para as enfermidades, não. Olha um pouquinho. Se você encontra esse sintoma, toma umas goladas de Jesus e seja curado. Amém? Se o próprio Jesus era humilde e não aceitava a glória, se algo você tem feito com busca de reconhecimento humano, purifica a tua motivação. Oitava enfermidade, penúltima. Esta daqui. Estava procurando o fio do microfone. Faz parte das fraquezas dessa. Estou ficando velho, vou. Esta é uma doença que atinge principalmente os que exercem autoridade, mas até discipuladores. Mas mais modernamente atinge todo mundo. E vocês vão ver por quê. É tornar-se autoritário. Tornar-se autoritário. Jesus disse, Mateus capítulo 20, diz assim: Jesus disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O modelo de autoridade, Jesus está fazendo um contraste entre o modelo de autoridade dele e do seu reino e o modelo de autoridade do mundo. No mundo, os maiorais, como Jesus disse, os dominam, exerce um tipo de autoridade imposta, ostensiva. Essa figura de autoridade tem características completamente diferentes de Jesus. A figura da autoridade no mundo tem privilégios, é servido, não precisa nem ser exemplo, essa é a verdade. Ele tem a autoridade dele. E quando a gente vai ficando com essa doença, vamos ficando meio com um complexo de rei. É verdade. E aí eu digo, não é só hoje os que têm autoridade, não é só líderes, pastores, discipuladores, papais e maridos, chefes, não é só. Hoje todo cidadão tem complexo de rei. Há uma expectativa hoje em todo mundo de ser bem tratado. E que eu tenho direito. Sabe que eu sou contra esse negócio de direito do consumidor? Desculpa aí, viu? Eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim. É perigoso. Nos incutem de tal maneira que você diz, ó, o consumidor tem direitos e sempre tem razão. Aí você entra num restaurante com espírito e expectativa de ser servido. E bem servido. Aí senta na mesa. Se por acaso o garçom começar a demorar e ninguém vier lhe atender, tua alma vai se agitando. Cuidado com esse negócio aí, viu? Como está demorando tanto para me atender? Que absurdo! Você chega numa loja, uma coisa que é muito comum lá no Nordeste, você chega na loja e os vendedores estão conversando e não vêm te atender no balcão. E você por dentro, como? Que absurdo! Outro dia eu estava, uma mulher ficou brava, cadê o gerente? E foi muito braba procurar o gerente. E você está na mesa, e daqui a pouco chega o garçom, depois de te deixou mofando lá 5 minutos. 5 minutos. Mas que demora é essa? Que tratamento é esse? Oh, me desculpe, senhor, tal. Aí você pede alguma coisa, ou uma água mineral com gás. Ah, me desculpe, senhor, não temos. Mas como não tem? Um restaurante desses não tem uma água mineral com gás. Nos comportamos como reis e chatos. Rei chato, ainda por cima. Exigente. Fazemos uma cara de consumidor assim, que conhece os seus direitos e o que a lei lhe garante e lhe assegura. E mandamos vir outra coisa. E essa comida veio fria. Como pode uma comida vir fria? E vamos incorporando esse espírito. Depois queremos falar de Jesus pro garçom. Aí vamos dar o gancho. Quem é o maior? O famoso gancho dos garçons. Quem é maior? Jesus disse que é quem está servindo. O garçom disse, sei. Uma vez, um irmão nosso estava no restaurante, graças a Deus, tratou o garçom com todo carinho e deu esta palavra para ele no final. O garçom encheu os olhos de lágrimas e disse, eu acabei de ser maltratado em outra mesa porque eu cometi um erro. E agradeceu muito a ele por aquela palavra. E Reinaldo me disse que encontrou esse garçom agora, 15 anos depois, em outro restaurante. Ele nem reconheceu o homem. O homem veio à mesa dele e disse, o senhor não me conhece, mas eu não me esqueço do senhor. E ele contou esta história para Reinaldo. Eu pergunto, o que Jesus... Nós temos que nos perguntar quando chegar no restaurante. Eu acho que Jesus ia fazer diferente. O garçom ia ficar surpreso. Ele era capaz de sentar o garçom na mesa e servir o garçom. E não me surpreendo se ainda tirasse os sapatos do garçom e lavasse os pés do garçom ali mesmo. Nós não podemos nos encher com esse sentimento desse mundo. E os que exercem autoridade ainda estão em maior risco. Porque a gente vai se acostumando a ser honrado e acatado. E daqui a pouco achamos que somos dignos de ser acatados e honrados. E quando alguém não acata, surge aquele sentimento de indignação. Como ousa questionar o grande sábio, eu. É verdade, maridos, às vezes a esposa pode vir com todo carinho, meu bem, será que... E tenta discordar dele um pouquinho, e já ouve aquele vozeirão, mulher. Ela pode vir com a melhor das atitudes, mas ele já se irrita, porque não consegue mais ser questionado ou contrariado. Se está te acontecendo coisa assim, é uma doença esse negócio. Autoritarismo. Complexo de rei. Te livra desse negócio. Olha para o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Que esse seja o nosso espírito, que por onde passe você, você deixe um rastro de serviço, de amor, um testemunho de Cristo. A todos que te cercam, tua família, teus amigos, os irmãos na igreja, que essa seja a nota entre nós. Não vamos nos deixar envolver. Sabe, irmãos, eu me surpreendi como eu estava ruim nesse negócio. Eu chegava, há pouco tempo, eu e uns irmãos estavam fazendo uma viagem, os irmãos e eu. Aí vai pela estrada, exigindo que a estrada tem que ser um tapete na nossa frente. Porque eu sou um rei, eu não posso passar por uma estrada com buracos. E aí, e como passa um incircunciso e me dá uma fechada e se comporta mal no trânsito? Isso é um absurdo. E chegamos, esta cena que eu contei, chegamos num posto de gasolina grande. Aí o irmão que estava comigo disse, não, ó, esse posto é bom. Uma parada boa, bom serviço, tem de tudo. Aí chegamos, eu fui pedir uma água mineral com gás. O homem disse que não tem. Aí o irmão disse, mas como um posto desse tamanho não tem água mineral com gás? Disse, aí o moço o que nos atendia com toda humildade, pediu desculpa, nos perdoe e tal. Eu disse, eita, tá difícil agora dar uma palavra para ele, ele tá mais santo do que ele, tá mais parecido com Jesus. Mas ainda arriscamos, dá. Mas eu vi como isso está acostumado, nos incutir esse negócio de ser exigente. E o Brasil está assim porque ninguém reclama. Temos que reclamar mais. Mentira! Tira as primeiras letras de reclama. O Brasil está assim porque ninguém ama. Trata bem, não reclama do teu garçom. Ama ele. Sabe por que ele às vezes serve mal? Porque está cansado e maltratado. Não é porque não reclamam. Reclamação é o que ele mais ouve. Se reclamação resolvesse, já estava resolvido. Ele, se ele fosse amado, serviria com todo amor e diligência e prazer. Só que é dura a tarefa dele. Porque o que ele ouve é a reclamação desse mundo todo. O brasileiro está aprendendo a reclamar agora. Era um pouco mais manso, está ficando mais brabo o brasileiro agora. Estou lhe incutindo essa cultura da brabeza. Nos livremos de todo autoritarismo, de toda exigência de acato. Não somos dignos de nada. Você sabe... sabe o que, que eu era digno? Não estou falando para dar uma de bonito e humilde, não. Um dia eu reconheci sinceramente diante de Deus que eu era merecedor do castigo eterno. Você também, eu creio que reconheceu. E eu não sou digno de nada. Se me servirem um prato de comida, sou invadido de gratidão, porque eu não era digno nem de tê-lo. Não sou digno de ser respeitado, nem de ser acatado. Eu era digno do castigo e ser tratado como o mais desprezível e vil pecador. Porque assim era. E sou essa pessoa que Jesus me redimiu. Então, essa exigência de acato não combina com a gente. Se Jesus, sendo o Rei Eterno, se desfez e veio para ser servido e não ser, e veio para servir e não ser servido, nós muito mais andemos seus passos. Um discípulo, para quem está anotando uma frase: um discípulo não está para ser servido, mas para servir e dar a sua vida também em favor de outros. Um discípulo não está para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de outros. Pelo que, se demorarem para servir o almoço hoje e tiver uma fila bem comprida, lembre-se disso, desfruta dessa sensação boa de quem sabe quem não merece nada. Tá bom? Nós estamos despreparados até para desconforto. Nós não merecemos nada, não merecemos. Para quem ia para um lago de fogo e enxofre, um calorzinho está no lucro. Um solzinho aqui, esses que estão no sol. Aleluia. Irmãos, quando somos curados destas enfermidades, ficamos tão leves, fica tão agradável. Somos enchidos de Jesus, somos libertados de uns negócios ficar agarrados na gente assim. Pode te tratar mal à vontade agora. É. Última enfermidade é tornar-se infrutífero. Estéril. Me refiro especialmente a ganhar vidas. A missão que cada um tem aqui de pregar o Evangelho. Este é um outro mal que às vezes alcança a gente. Muitos no início estão com um desejo e um zelo, uma necessidade extrema de ganhar vidas. E aí o ramo dá fruto e se não der fruto é cortado e tenho que dar fruto. Mas às vezes isto vai decaindo. Às vezes algum já dá um frutinho aqui, outro ali. No primeiro ou segundo ano de sua fé. E depois, pronto. Já não vou ser cortado. Já dei meu fruto. Estou garantido. E para a árvore. Dá um ano de fruto no verão. E os outros anos a figueira parou de dar fruto. Irmãos, uma árvore saudável dá frutos todos os anos. Uma árvore saudável, enquanto é saudável, dá fruto. É uma característica daquilo que tem vida. É uma característica da vida espiritual dar frutos. Mas às vezes acontece de diminuir essa nossa carga. Mas a palavra do Senhor, e o Senhor nos chama a muito fruto durante toda a vida. Diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor. Florescerá nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e verdor. O Senhor nos preparou esse caminho. Nosso homem interior, com o passar dos anos, dá mais frutos ainda. Há mais vigor. Que o passar dos anos, Deus nos fez, irmão, nós temos uma necessidade de gerar filhos. Algo parecido como o casal que recém-casado tem um desejo intenso de ter filhinhos. Deus nos coloca, isto dá uma sensação, aqueles que já deram frutos, já ganharam vidas, já conduziram homens e mulheres ao Senhor, sabem a alegria que há nisto, o gozo que há nisto. Eu me lembro os primeiros discípulos, quando estávamos pregando o Evangelho, quando estava pregando, ele deu ouvido à palavra e eu ficava tão feliz, ele deu ouvido, se interessou, encontrei um que se interessou. E quando ia estar com ele, e eu via como a palavra do Senhor ia fazendo efeito, e como seus olhos iam se abrindo, e seu coração ia se enchendo de fé, aquilo ia me dando alegria. E o dia de uni-lo a Cristo, com que prazer íamos para que descesse as águas. Que prazer, aquele dia era um dia de festa, era um dia que voltava para casa. Eu voltava mais alegre, acho que, do que ele. Deus nos fez assim. Isto é algo do coração de Deus, do amor de Deus que ele colocou em nós. É o gozo que ele tem, que o céu tem quando um pecador se arrepende. É algo do amor dele pelos homens, que Deus colocou em nós pelos homens também. Mas se não cuidamos de estarmos recebendo dele e mantermos esta paixão, este amor, podemos esfriar com o passar do tempo. Entrar numa menopausa espiritual e depois de um tempo não gerar mais filhos. Bom, não, já tá bom. Não, não, não é assim. Não tem esse tempo de menopausa espiritual. Nós vamos dar fruto até o último ano aqui na Terra. Você é chamado para ganhar vidas enquanto você tem fôlego aqui na Terra. Esta é tua paixão, é tua missão, teu chamado aqui. Ivan Baker nos foi um exemplo, um modelo que nos desafiou muito nisto. Ano passado estivemos com a esposa dele e ela nos contou umas últimas histórias dele. Me permito aqui contar? Bom, primeiro ela nos contou um pouquinho de como eles se conheceram, como foi o namoro, o noivado deles. E aí já me envergonhou um bocado. Ele disse para ela que... Bom, Ivan demorou para se interessar por casar. E quando se interessou, ele disse: eu quero uma mulher que vá estar dedicada ao serviço ao Senhor. E ele disse: ó, o que me encantou em você, Glória, foi que um dia conversando com você, você me disse que na segunda-feira você fazia isto, estava envolvida intensamente na obra, na terça, na quarta, envolvida saindo para evangelizar, envolvida com isso. Disse: bom, Ivan já usou um critério diferente para escolher a esposa. Aí antes de se comprometer, o primeiro encontro, ela disse que foi inesquecível. Ela não esqueceu mais. Era o dia de finados. E ele marcou com ela na porta do cemitério. Porque era um dia que afluía muita gente lá. E eles iam dar uma palavra do Senhor àquela gente naquele dia. Eu disse: é, meu primeiro dia foi diferente já. Depois, os dias que se seguiram, era visitando um hospital e visitando os enfermos e orando pelos enfermos. Mas ele ainda dizia: ó, você vai pela ala feminina e eu vou pela masculina. Esse era o namoro deles. Que precioso. Mas e aí Glória foi contando os episódios. A paixão de Ivan era pregar o evangelho e dar frutos. E nos contou também os últimos meses de vida. Ivan já estava com um mal de Parkinson, então o homem exterior estava bastante debilitado. Os que o viram, ele já estava muito abatido pela própria medicação. Mas ele falava para a esposa, dizia: meu bem, o que mais me dói nesta enfermidade não é o mal físico. Eu não estar podendo sair para pregar o evangelho. Porque ele já caminhava muito devagarzinho, ele estava caminhando já muito assim. Já não o deixavam sair mais sozinho. Mas Glória disse que aconteceram nos últimos meses situações assim engraçadas. Uma vez ela saiu para o mercado e quando ela volta, a cozinha dela estava cheia de rapazes. E os rapazes que usavam drogas ali da vizinhança, todos estavam lá. Eles estavam passando pela porta e Ivan o chamou para entrar. Estavam todos sentados na mesa da cozinha. Muito respeitosamente e atentos, ouvindo a palavra do Senhor. E agradeceram muito àquele velhinho. Depois, um outro dia, quando Glória vai olhar a porta, Glória às vezes trancava a porta com chave. Parece que a porta balançava assim, era de duas bandas. E se puxasse forte, abria. Quando ela chegou, a porta estava arrombada. Foi procurar Ivan, e cadê Ivan? Ivan saiu. E ela saiu para fora, olhou. Não achou, perguntou para uma vizinha, ela disse, ó, eu vi. Ele saiu e passava um táxi, ele fez sinal e pegou o táxi. E sem dinheiro. Ela chamou a filha que morava nos fundos, vamos procurar teu pai, e saíram de carro. Quando estão dando algumas voltas ali perto, encontram um táxi andando bem devagarzinho. Quando olham para dentro, quem estava dentro? Ivan. Aí pararam o táxi. Ivan, satisfeito, apresenta para o motorista: esta é minha esposa, minha filha. Ah, muito prazer. Aí elas, assim, sem graça: ah, muito obrigado, senhor, tal. Aí vão tirando o Ivan do táxi. O motorista olha para elas e diz: por favor, não tirem esse homem do meu carro. Eu estou ouvindo as palavras mais importantes da minha vida. Na velhice dará ainda frutos e serão cheios de seiva e verdor. O homem que cuidava de Ivan ficou sendo o enfermeiro dele e cuidava como um filho cuida de um pai. Esse homem era um mendigo na rua. Anos antes, Ivan o encontrou e o levou para casa, lhe deu banho, o vestiu, depois o levou para um hotel, uma pousada lá, uma hospedaria. Ele não tinha casa, lhe pagou o mês todo de hospedagem ali e o visitava todos os dias. Este homem ganhou o Senhor, conheceu o Senhor. E depois foi cuidar de Ivan, foi dar banho em Ivan, foi vestir Ivan. E dizia: este é meu pai. Pois, meus irmãos, que nossa vida seja assim, cheia de vigor. Todos os anos. Que você possa se lembrar hoje, renovar tua vocação, teu chamado. Que ao partir, o dia que você partir desta terra, você seja lembrado por muitos que você conduziu a Cristo. Há uns 2 anos morreu um irmão muito chegado a nós, lá do Pará. Um homem que Deus o tomou seu coração, entendeu o evangelho do reino e saiu pregando em sua cidade. Em 8 anos ganhou muitas vidas para o Senhor. Havia uma igreja de quase 200 pessoas edificada nesses 8 anos. Jovem ele, mas num acidente de carro morreu. Partiu para o Senhor, não morreu, está vivo. Partiu. E no sepultamento havia centenas de pessoas, tanto os discípulos como até gente da cidade, lembrando quanto ele havia tido de zelo pela vida deles, quantas vezes viram seus esforços de conduzi-los a Deus, quantas famílias haviam sido restabelecidas por meio do serviço dele, quantas vidas salvas. E muitos outros se converteram depois da morte dele, constrangidos pelo amor e testemunho dele. Pois quando partamos, irmãos, você seja assim lembrado por muitos aqui na terra. Que cada ano teu seja de frutos abundantes. Que o Senhor te renove. Não fica velho nesta área. Não fecha teus lábios. Se Deus permitir, domingo, seguimos falando deste assunto da nossa missão. Porque eu creio que algo que o Senhor quer nos tomar e levar adiante. Mas já agora, renova tua paixão por ganhar vidas. Amém? Aleluia. Se você encontrou algum desses sintomas em você, restaura hoje mesmo. Que teus próximos anos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam de mais vigor que os teus primeiros anos. Eu quero profetizar sobre vocês isto, que teus próximos anos serão de mais vigor. Você será mais santo. Você será mais zeloso e apaixonado pelo Senhor. Você será mais frutífero em sua casa. A palavra do Senhor te renovará. Recebe hoje cura por meio de Cristo Jesus a todas as tuas enfermidades. Em nome dele. Amém. Precisamos disto, precisamos de discípulos assim. Com a mesma força e vigor do início. Não podemos com o tempo ir enfraquecendo. Vocês são um modelo para as próximas gerações de discípulos. Que vocês continuem sendo referência, modelo de fé, de piedade para os mais novos que vierem aqui. Que eles olhem para os antigos e vejam em você o zelo e a paixão que os vai desafiar. Como um embrião santo que vai influenciar a vida de muitos. Um instrumento do Senhor para resgate de muitos aqui nesta cidade. Vocês são a igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Coluna é sustentáculo. Baluarte é como uma fortaleza que guarda. São pujantes, são a noiva do Cordeiro. A igreja que vai anteceder a vinda do Senhor. Vivemos um momento especial da história. Muito provavelmente, vocês são a igreja que somos a igreja que antecede sua vinda. Essa noiva gloriosa. Por isso ele nos renova. Amém? Amém. O Senhor os abençoe.